Os Quatro Evangelhos. Tomo 4. Prefácio. Na véspera do dia 24 de junho de 1861, eu rogara a Deus, no sigilo de uma prece fervorosa, que permitisse ao espírito de João Batista, patrono que me foi dado por ocasião do meu nascimento, manifestar-se por um médium que se achava então em minha companhia e com o qual me consagrava diariamente a trabalhos assíduos. Pedira também a graça da manifestação do espírito de meu pai e do meu guia protetor. Essas manifestações se produziram espontaneamente, com surpresa do médium, a quem eu deixara ignorante da minha prece. Constituíram para mim uma fonte de alegria imensa, com o me provarem que a minha súplica fora ouvida e que Deus me aceitava por seu servo. O espírito do apóstolo Pedro se manifestou a 30 de junho, de modo inesperado, tanto para mim como para o médium. Não posso nem devo publicar aqui essas comunicações mediúnicas. Fui mediunicamente prevenido da época em que poderia e deveria publicá-las. Limito-me a transcrever alguns fragmentos destacados de uma das três manifestações de João, filho de Zacarias e Isabel. São chegados os tempos em que as profecias se hão de cumprir. Começa o reinado da verdade. Povos atidos ao culto idólatra da fortuna, desprendei os vossos pensamentos dessa profunda adoração. Dirigi os olhares para as regiões celestes. Escutai as vozes dos Espíritos do Senhor, que não se cansarão de fazer ouvido este aviso salutar. Os tempos são chegados. Chegaram os tempos. Deus envia seus espíritos aos homens para ajudá-los a sair da superstição e da ignorância. Ele quer o progresso moral e intelectual de todos. Esse progresso, porém, estava entravado pelo orgulho e pelo egoísmo, obstáculo que lhe era impossível vencer, senão mediante lutas sangrentas e mortíferas. O Espírito, alavanca poderosa, que vosso Pai acaba de colocar nas mãos de alguns apóstolos fervorosos, o fará avançar com passo rápido para o cume que lhe cumpre atingir, arrancando à humanidade toda ao pesado sono que a obrigava a ter o pensamento e o corpo pendidos para a terra. Chegaram os tempos em que todos deveis reconhecer vossos erros e faltas. Que os santos mandamentos de Deus, dados a Moisés no Sinai, sejam o código dos vossos deveres para com as vossas consciências. Que o Santo Evangelho seja a doce filosofia que vos faça resignados, compassivos e brandos para com vossos irmãos, pois todos sois membros da mesma família. O Espiritismo nos veio ensinar a verdadeira fraternidade e os tempos são chegados. São chegados os tempos em que, por toda parte, vai germinar a preciosa semente que o Cristo, o Espírito da Verdade, espalhou entre os homens. Sabeis quais são os copiosos frutos que os verdadeiros espíritas vão colher dessa sementeira bendita? São a liberdade, a fraternidade, a igualdade perante Deus e os homens. O Espiritismo é quem os vai convidar a todos para essa abundante messe, pois que o orgulho e o egoísmo, o fanatismo e a intolerância, a incredulidade e o materialismo vão desaparecer da terra, cedendo lugar ao amor e à caridade que os Espíritos do Senhor vos pregam. Eles estão sempre convosco e vos assistem, porquanto os tempos são chegados. Profundamente comovido me senti ao ler as seguintes palavras finais de uma das comunicações do Espírito de meu Pai, a em que ele, do ponto de vista da era nova que começa, me dava conselhos, lições e avisos. Meu Deus, bendito sejas tu que tomaste pela mão o meu filho bem-amado e o levaste através da pobreza, do estudo e do trabalho a ter entre os seus irmãos da terra uma posição livre e independente que lhe permite consagrar o resto da sua vida a te amar e servir. Meu Deus, sê para sempre bendito por haveres permitido que sua inteligência e seu coração compreendam e pratiquem tua lei de amor. Sê para sempre bendito por teres permitido que seu pai terreno, teu humilde escravo, lhe viesse dar estes salutares avisos. Repetindo essas palavras, minha alma experimentou vivamente a alegria de ser, para meu pai, o filho em que ele encontrava as sementes da vontade divina. Maior então se tornou a minha humildade, tão grande era em mim o temor de não me mostrar sempre digno dos encorajamentos que recebia desse ente querido e respeitado. Guardo em meu coração essas palavras que aí foram postas como um farol a me clarear a estrada e para o qual volto constantemente os olhos, esforçando-me sempre por avançar ao longo dela. Prosseguia nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, quando no mês de dezembro de 1861 fui convidado a ir à casa de Madame Collignon, que eu não tinha a satisfação de conhecer e a quem teria que ser apresentado para apreciar um grande quadro desenhado mediunicamente, representando um aspecto dos mundos que povoam o espaço. Fui e 8 dias depois voltei lá, a fim de agradecer àquela senhora o acolhimento que me dispensara por ocasião da visita que lhe fizera, para ver a referida produção mediúnica. Ao cabo de breve conversação sobre generalidades, como soube acontecer entre pessoas que mal se conhecem e que ainda não se acham ligadas por quaisquer relações de sociedade, tratei de retirar-me. No momento em que me preparava para sair, Madame Collignon sentiu na mão a impressão, a agitação fluídicas bem conhecidas dos médiuns, indicadores da presença de um espírito desejoso de se manifestar, impressão e agitação que notei. Então, a instâncias minhas, ela condescendeu em se prestar à manifestação mediúnica e, no mesmo instante, sua mão, fluidicamente impelida, escreveu isto: segue-se a comunicação que se acha integralmente inserta no primeiro tomo, a começar da página 68, assinada por Mateus, Marcos, Lucas e João. Diante dessa manifestação, que me concitava a empreender com o concurso da médium Madame Collignon este grande trabalho da revelação, sentimo-nos tomado de uma surpresa imensa, cheio ao mesmo tempo da alegria e do temor de não sermos capaz nem digno do encargo que nos era deferido. Chamados desse modo a executar esta obra da revelação, que certamente de nosso modo próprio não ousaríamos tentar, incapaz, ignorante e cego que éramos, metemos ombro à tarefa. À medida que a revelação avançava, minha alma se ia encontrando cada vez mais presa de admiração ao descobrir todas aquelas verdades apresentadas até ali aos homens envoltas em tais mistérios que a razão se recusava a crer em tudo o que lhe era ensinado. Abandonei-me, então, inteiramente às mãos de Deus, dizendo: dispõe da tua criatura, ó meu Deus, sou teu, pertenço-te. Meu coração, meu tempo, minha razão, eu os consagro daqui por diante ao teu serviço. Serei feliz, ó soberano Senhor, se malgrado a minha fraqueza, puder tornar-me nas tuas mãos um instrumento útil, que te conquiste o amor, o respeito, o coração das criaturas. Havíamos chegado à explicação da parábola do mancebo rico. Estávamos no versículo que diz: e ama o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, versículo 19, quando foram escritas espontânea e mediunicamente estas palavras: quando estiveres de posse de todos os materiais acerca dos evangelhos, far-te-emos empreender um trabalho especial sobre os mandamentos. Decálogo, Êxodo capítulo 20, amor de Deus e do próximo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Levítico capítulo 12, versículo 18. Mateus 22, versículos 34 e 40. Marcos 12, 28 e 31. Lucas 10, 25, 28 e 29 e 37. Trabalho esse que publicarás em seguida ao dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. No mês de maio de 1865, estando reunidos todos os materiais, tanto com relação aos evangelhos como em relação aos mandamentos, aviso me foi dado, espontânea e mediunicamente, de tornar conhecida dos homens, de publicar a obra da revelação nestes termos: chegados a uma época transitória em que, lutando com o espiritualismo, o materialismo deixa as almas indecisas, em que, incerta, a fé flutua no ar, sem saber onde pouse, em que filhos dos séculos de barbaria, de intolerância, de cupidez, os dogmas envelhecidos tremem nas suas bases, em que os princípios fundamentais da fé, a crença num Deus, a esperança de uma vida eterna, se extinguem à falta de alimento, em que, cansados de mentiras, os homens vão ao extremo de rejeitar as verdades, é tempo de oferecer-se-lhes uma luz suave, porém firme, que possa clarear esse caos e mostrar aos vacilantes, aos pesquisadores, o caminho que eles há tantos séculos perderam. Essa luz vos é dada pelo Espiritismo, que tem a missão de reacender o fogo do amor universal, abafado no fundo do coração humano, de reconduzir aos pés do Senhor os ateus, que julgam viver somente pela matéria, de fazer que os homens sigam com amor a casta e grandiosa figura de Jesus, que do alto da cruz lança de contínuo fraterno olhar a todas as criaturas, que lhe cumpre levar ao Pai purificadas e santificadas. Desde alguns anos, O nome de Jesus provoca muitas dissidências e dá lugar a muitos sofismas. Ninguém mais, podendo crer na sua divindade, procuraram explicá-lo pela natureza humana, propriamente dita. Mas, ainda aí, o homem esbarrou num escolho com que não contara. Jesus, como homem Deus, era um contrassenso. Seu devotamento, uma aberração. Seu sacrifício, uma mentira. Sua pureza, uma consequência fatal da sua natureza. Considerado homem carnal, homem do vosso planeta, seus atos se tornaram incompreensíveis, sua vida um problema, não passando de mistérios, de contos apropriados unicamente a embalar a humanidade infante, e destinados a ser por ela repelidos com desprezo e zombaria na sua virilidade, os fatos denominados milagres, operados pelo Mestre antes do sacrifício do Gólgota, o desaparecimento de seu corpo do sepulcro, estando chumbada a pedra que lhe fechava a entrada, sua ressurreição e, como consequência desta, suas aparições às mulheres e aos discípulos, sua volta às regiões etéreas na época chamada Ascensão. Agora que o terreno foi lavrado em todos os sentidos pelos trabalhadores do pensamento, a revelação da revelação tem que ser conhecida e publicada, porquanto a obra que vos fizemos empreender vem explicar Jesus aos homens, tal como ele se apresenta aos olhos do pensador esclarecido pela luz espírita, isto é, como protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, dirigindo-lhe o desenvolvimento, os progressos, sempre dedicado à ativação da sua obra. Como revestido de um corpo harmônico com a sua natureza espiritual, mas também relativamente harmônico com a vossa esfera, para aí se manifestar por longo tempo e lançar a semente que havia de germinar durante 1.800 anos, deixando muitos grãos por pasto ao erro, preservada, porém, a vitalidade dos que começam hoje a desenvolver-se e que em breve cobrirão com seus ramos frondejantes o universo inteiro. A semente destinada a germinar durante 1.800 anos deixou muitos grãos para alimento do erro, porque em tempo algum a verdade inteira pode ser desvendada à humanidade. Porque, sobretudo, quando esta ainda se acha na infância, a verdade atenta à maneira pela qual é disposta e apropriada, é sempre relativa ao entendimento da mesma humanidade, ao que ela pode suportar e compreender. Assim sendo, os véus que a cobrem dão lugar a falsas interpretações que têm sua razão de ser com relação à época. A semente vital que hoje começa a desenvolver-se e que breve estenderá seus galhos frondejantes por sobre o universo, é a base forte que pode ser substancialmente alterada. É a base forte que não pode ser substancialmente alterada. A semente que o Mestre espalhou quando surgiu na Terra e por ela passou, que germinou e vos há de abrigar, é a fé na missão do Cristo, enviado de Deus aos homens para lhes ensinar a viver e a morrer, objetivando o progresso do Espírito, ponto de vista este do qual fez ele todas as suas obras, para lhes mostrar o caminho do céu, pelo renascimento, pela reencarnação, que é senda de purificação e de progresso, único meio de conciliar a justiça divina com a aparente injustiça da sorte. É a fé primordial, fundamental, definitiva em um Deus, só e único Criador de tudo. A confiança e a certeza de que há, para a alma que faliu, uma vida eterna, a princípio expiatória e, por fim, gloriosa. A obra que vos fizemos empreender vem mostrar aos homens que, afastada toda e qualquer ideia de maravilhoso, de divindade da parte do Cristo, se podem explicar e pôr em concordância os livros que tiveram por destino conservar o bom grão, envolvendo-o para isso numa camada de mistérios, até ao momento em que o solo se devesse cobrir de frutos, isto é, até aos tempos da era nova que começa, em que o Espírito da Verdade, que o Mestre predisse e prometeu, vai despojar da letra o Espírito e, pela sua obra progressiva e incessante, preparar e realizar o reino da verdade e conduzir-vos ao advento de Jesus, que vos virá mostrar a verdade sem véu. Fica sabendo e faze saber a teus irmãos que a obra que lhes colocas sob as vistas é uma obra preparatória, ainda incompleta. Uma entrada em matéria, que não passa de um prefácio da que sairá das mãos daquele que o Mestre enviará para esclarecer as inteligências e despojar inteiramente da letra o Espírito. Aquele que há de desenvolvê-la e cuja obra também será preparatória, não tardará a se dar a conhecer, porquanto a atual geração humana verá os seus primeiros anos messiânicos. E os messias, isto é, os enviados especiais, se sucederão até que a luz reine sobre todos. Publica esta obra, a que darás o título de Os Quatro Evangelhos, seguidos dos mandamentos explicados em espírito e verdade, de acordo com os ensinos ministrados quanto aos evangelhos pelos evangelistas, assistidos pelos apóstolos, e quanto aos mandamentos por Moisés e pelos evangelistas, assistidos pelos apóstolos. O trabalho é geral, se bem que os nomes nem sempre sejam declinados. Um de nós presidiu sempre a inspiração. O Espírito que nos anima é o mesmo que anima a todos os Espíritos superiores, sejam quais forem, que prepararam o advento da missão terrena do Mestre, que participaram do cumprimento dessa missão, que para ela concorreram, que trabalharam e trabalham pelo desenvolvimento, pelo progresso do vosso planeta e da sua humanidade. Damos nomes para evitarmos nomear aquele que, por nosso intermédio, dirigiu estes trabalhos e dirigirá os que ainda temos que fazer, sejam empreendidos. O que vais publicar será a primeira parte da obra geral. A segunda se comporá, primeiro, da refutação das objeções que esta primeira parte sobre os evangelhos e os mandamentos provocar. Segundo, da explicação em espírito e verdade dos atos dos apóstolos, das epístolas, nas passagens que delas extrairemos para dar autoridade ao presente. Da revelação chamada Apocalipse, que João recebeu na ilha de Patmos. E chegado o tempo de te colocares na situação de entregar à publicidade esta obra. Não fixamos limites. Emprega com critério e medida as horas, a fim de poupares tuas forças. Tens diante de ti mais de um ano. Há alguns meses a mais ou a menos, nada são no correr dos tempos. Porém, são muita coisa na economia das forças humanas. A publicação poderá começar no próximo mês de agosto. A partir dessa época, trabalha com a maior presteza possível, mas sem ultrapassar os limites das tuas forças, de tal sorte que a publicação esteja concluída em agosto de 1866. Coragem, bons trabalhadores. O mestre saberá levar em conta a vossa boa vontade. Moisés, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. Maio de 1865. Mero instrumento, não faço mais do que cumprir um dever executando essa ordem, dando à publicidade esta obra, que põe em foco a essência de tudo o que há de sublime na bondade e na paternidade de Deus, e de tudo o que há de devotamento, de abnegação e de sentimentos fraternais em Jesus, chamado o Cristo, que também mereceu o título de Salvador do mundo, de protetor da terra. Aos meus irmãos, quaisquer que eles sejam, quaisquer que sejam suas crenças ou o culto exterior que professem, correm o dever de se não pronunciarem sobre ela, senão depois de a terem lido integralmente e de terem seriamente meditado. Porquanto, esta obra explicativa dos Evangelhos e dos Mandamentos é indivisível no seu conjunto. Cada uma de suas partes apoia as demais, sendo todas solidárias entre si. O homem, em todas as idades do nosso planeta, passa pela prova de receber ou repelir a luz que lhe é trazida. Muito se pede a quem muito se deu, e a responsabilidade do espírito está sempre em correlação com os meios postos a seu alcance para que se instrua. A verdade, para triunfar, para ser aceita, tem primeiro que se chocar com as contradições humanas. Do ponto de vista dessa prova a que está sujeito o homem e das condições necessárias a que a verdade triunfe, foi que Simeão, inspirado, pronunciou estas palavras, transitórias e preparatórias do advento do Espírito, referindo-se a Jesus, que é a luz do mundo, que é o caminho, a verdade, a vida. Meus olhos viram o Salvador que nos deste e que destinas a ser exposto à vista de todos os povos, como a luz que iluminará as nações e a glória de Israel, teu povo. E que, abençoando a José e a Maria, acrescentou: este menino vem para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo das contradições dos homens. Deus, que tudo governa, prepara, por meios secretos, os corações e as inteligências para apreenderem o que lhes é possível compreender. Com esta obra que eles nos fizeram executar e que damos à publicidade, os ministros do Senhor, explicando em espírito e verdade os evangelhos e os mandamentos, tem por fim a felicidade do gênero humano e sua purificação. Ela é publicada com a intenção de glorificar e honrar a Deus e de dar aos homens paz, esperança e ventura. Por isso que prepara o advento da unidade das crenças e da fraternidade humana. E, pois, mediante o cumprimento das promessas do Mestre, o advento do reino de Deus na Terra, sob o império da lei de amor e de unidade. Confiamos que alcançará esse objetivo. Jean-Baptiste Rustem, junho de 1865. Graças a Deus.